acordo, que é muito legal. Tá, por exemplo, veja que maravilha. O Paulistão é a competição, certo? Para o meu comentarista Flávio Prado.
Ah, já passei a programação para ele.
É, programação. Este é o nosso esporte. Assim não dá, Flávio. A gente discute no ar e discute no intervalo, quer dizer, gasta até argumento. Espera voltar para a gente continuar a conversa. Eu só queria dizer. Eu só queria dizer um negócio. É? Primeiro, a gente quer agradecer aqui. A sua audiência é ótima. Obrigado. Turbinando o nosso esporte em discussão. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Continue nos assistindo aqui. E se inscrevendo no canal Jovem Pan Esportes, nós estamos subindo e vamos atingir muito rapidamente 2 milhões de inscritos. Olha, quero agradecer ao Gizip, deve ser isso, João Carlos, Roque Balboa, precisava aqui para você, viu,
Fábio?
O Roque Balboa, o Murilo Lobo, quem mais? O São Paulo, JPDA, estou dando alguns
cuidado,
nomes aqui, tá pulando.
Tá o nome dele.
Você não aposta com o Maldo Bet, não? É. Ponte Preta e.
Davidson.
Nunca tantos mais.
Obrigado.
Zafaixa, alguma coisa?
Bom, não, é o seguinte.
Aliás, tá devendo uma pizza para nós, hein?
É o seguinte.
Com você, Palé.
Flávio Vampeta aí, a gente vai falar dos jogos, mas começamos aqui falando. Foi um salseiro, né? Virou uma quitanda, né? Porque falamos de 500 assuntos. Tinha banana, batata, tinha tudo lá. A gente vai falar dos jogos, que os caras querem saber. Mas nesse. Nós vamos para um intervalo rápido, mas dá tempo, porque o Flamengo está anunciando o
Domenech
Torre, que é espanhol. É, com o nome é chique.
Né?
Mas que é com o nome chique.
Não, desculpa, catalão.
Fala português, né? Fala bem, né?
Um com esse nome chique, o nego pensa que contratou um francês,
então,
não é?
É catalão de origem francesa.
Mas ele é espanhol. Tá lá, ele tem, o primeiro passaporte dele é comunidade europeia, Espanha.
Ele queria que fosse catalão, mas passaporte é bom ou é do Ronaldinho?
É fraco. Mas não, esse não é forte. Esse não é fake.
O Ronaldinho tem um de catalão mesmo. Da República
coitado,
do Catalunha.
Que fria. Tá, continua lá.
Fala nisso, ele tá lá ainda.
Tá lá, né? Já.
Sabe, agora ele vai virar cidadão paraguaio.
Agora vai. Porque tá fixando residência.
Eu acho que o cara falou: você não queria passaporte paraguaio?
Não, você fica. Sabe quanto eles gastam? Ele e o irmão,
uma nota, né?
R$4.000 por dia. R$2.000 ele e R$2.000 o irmão, para usar aquela estrutura do hotel. Então ele está prisão, entre aspas, domiciliar, mas custa R$2.000 para cada um, porque eles estão em suítes separadas. R$2.000. Você veja quanto tempo ele já está preso
uma
lá.
Uma nota, né? Foi,
quer dizer, uma nota que ele está gastando
mais
lá.
Mais de 100 dias.
É, você vê.
Mas teve um período que ele estava na cadeia.
Então, né? Mas vê a grana aí, não é brincadeira. Então, o Flávio, esse novo técnico do Flamengo, que deve assinar. Já está, mas assinar oficialmente dentro de algumas horas. Fala dele.
Bom, ele, todo mundo sabe, né? A principal coordenada, que ele é auxiliar técnico do Guardiola. Como treinador, ele tem uma experiência pequena. Ele trabalhou no New York. Ele tem as ideias básicas do Guardiola, posse de bola, marcação ofensiva. Mas é claro, no New York não foi tanto assim. Não é contra o C e contra o V. Não é assim, né? É um pouco mais complicado. É um teste para ele, para treinar realmente um time com cobrança. Porque o New York, ele fez a primeira fase, foi a melhor nos Estados Unidos, depois ele foi eliminado no Mata, e ele está querendo começar uma nova experiência treinando. As ideias, basicamente, são de Cruyff, são de Guardiola. Então, ele vai ser um time diferente do Jorge Jesus. Jorge Jesus é um time mais de arrancada, né? Arranca velocidade, mais Klopp. E o Flamengo vai ser um time mais de toque de bola, mais de marcação ofensiva. E aí é uma experiência, não dá para saber, é difícil. Como é que vai ser essa negociação dele com os jogadores? Como é que ele vai conversar? O Jorge Jesus, ele estava muito encaixado com os jogadores, né? Isso é uma negociação que precisa ser feita. Se não tiver o apoio dos caras, você vai ter dificuldade. Gostei muito da ideia, a ideia é boa do Flamengo. Se não der certo, eu teria feito a mesma coisa, teria tentado um cara da Europa. Então acho que o Flamengo. E mais uma coisa que a gente critica, é que o cara contrata de qualquer jeito. Eles foram lá, conversaram com pessoas, não era o cara que eles queriam, né? Eles queriam o Carlos Carvalhal. Mas enfim, pelo menos eles fizeram uma pesquisa, conversaram, viram, sentiram propósito, fizeram, ouviram ideias. É o que eu gosto desse tipo de situação. Se o Torrenha vai dar certo ou não, a gente vai ter que aguardar, porque aí depende um pouco. Espero que ele cumpra esse um ano e meio de trabalho e acho que ele pode acrescentar coisas para o futebol brasileiro.
E aqui muita gente diz, quando, olhando o futuro, né? Porque a gente sabe que técnico também não demora muito, mas alguns até ficam por vários anos, né? A gente sabe disso. Mas quando o Flamengo voltará a ter um técnico brasileiro ou isso nunca mais vai acontecer? O que você pensa, Vamp?
Logo, logo, não torcendo contra o estrangeiro, alguém vai vir, vai tropeçar. Porque de ganhar 6 títulos em um ano que nem o português ganhou, começa aquela torcida do Flamengo, achando que vai ser o soberano geral. Nem Real Madrid, nem City, ninguém no mundo é. Ninguém é. Você vê que um ganha a Liga dos Campeões, outro ganha o campeonato local, um ganha a Copa da UEFA. Tá todo mundo achando que vai aparecer algum Jesus de novo. Primeiro que o nome já é Jesus, né, professor?
É. Aí é difícil.
Só se ele voltar. Então, não vai ter outro Jesus.
Legal. Olha, vamos falar. Nós vamos para um rápido intervalo. E a gente já
volta. Pela volta de Jesus.
É. E a volta será com o Corinthians.
Aí
o
sim.
Corinthians. Corinthians, oitava força. Numa pindaíba. Vai cair. Aquele negócio todo. E o Corinthians. E tava mesmo. Tava babaiada. Que eu vou dizer uma coisa para você. Foi no bico do corvo. Contou com a vitória suficiente, né? Que ele precisava contra o Oeste e contou com a seriedade do São Paulo jogando contra o Guarani. E aí, como diz Vampeta, ficou tudo no 0-0. Voltaram todos iguais para essa fase do campeonato e o Corinthians passou por aquele que era apontado como o maior desafio. Maior desafio é quem vai enfrentar o Red Bull. Quem vai enfrentar? Corinthians. O Nilson mesmo, o Vampeta me lembrou. O que o Nilson falou?
Vai dar Red Bull. Tomara que ele comece a torcer agora, sabe pra
falou,
quem?
Falou, não falou,
Flávio.
Falou,
que
falou.
Acho que tá resolvido.
Ele falou, tá, não, já é 2-0.
É.
Tudo.
É, mas a bem da verdade, no final... A verdadeira...
Aí, os caras vão botar, ó. Você quer botar a fala do Nilson depois?
A verdade foi que também no finalzinho ele falou assim, mas no futebol não tem mais bobo e tudo pode acontecer. Então ele deixou uma frestinha lá para dar Corinthians e deu Corinthians. Vamos para um rápido intervalinho, a gente já volta. O próximo jogo, Corinthians e Mirassol. Molezinha, né? Vai atropelar o Mirassol, né, Vamp? Já nós voltaremos. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você que nos acompanha assistindo o programa pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Se inscreva, é ótimo ter você ao nosso lado. Pela nossa AM620, você nos acompanha pelos nossos aplicativos e também pelas nossas afiliadas. E você sabe que você pode se inscrever no nosso canal, aumentando a nossa luta, a nossa perseguição para atingir 2 milhões de inscritos graças a você. E baixe o aplicativo Panflix para você ter todo o conteúdo da Jovem Pan, do Grupo Jovem Pan, jornalismo, entretenimento, esporte, tá todo mundo lá num aplicativo só, Panflix. Baixe, se inscreva rapidinho e está tudo na sua mão ou no seu computador. Atenção, fala Flávio.
Coisa.
Pode falar.
A gente tem uma audiência bem legal lá em Fortaleza, né?
Verdade.
E tem uma matéria bem interessante hoje, falando sobre os presidentes, no UOL, né? Falando sobre a maneira como o futebol no Nordeste começa a ser administrado nas grandes equipes. Marcelo Paes no Fortaleza, o Guilherme Belintani no Bahia, que a gente ouviu aqui no Seleção, o Robson de Castro no Ceará. São marcas importantes. E a Champions League, né? A Copa do Nordeste, que vai terminar. É um jogo só, Vanco?
Amanhã é um jogo só,
né? Ela deu um lucro enorme, ela andou batendo recordes de audiência lá no Nordeste. É uma coisa muito legal que está crescendo bastante com pessoas jovens, com boas ideias. Com
o SBT transmite lá naquela região.
É, né?
E ganhou. Transmite. Não é isso?
Lá transmite. É muito legal porque você vai ganhando gente nova, com boas cabeças, e os três têm em comum o seguinte: aquilo que a gente fala aqui. Os três primeiro acertaram as contas dos times e agora estão investindo nos times de futebol. Os três. Primeiro você deixa sua casa bonitinha, o caixa em dia, e depois você faz um time de futebol. Bem, e aí estão conseguindo contratar Fernando Praz, o Rafael Sobis, segurando técnicos importantes como o Roger, como o Rogério Ceni, e por aí vai. Bem legal, parabéns a eles.
E lembrando que eles fazem reuniões os presidentes do Norte e Nordeste, Nordeste especialmente, né? O Norte ainda não tem aquela força para participar da primeira divisão, é importante que eles conseguissem fazer isso, né? Eu falei, mas de qualquer maneira, eles fazem reuniões, viu, Flávio? Você tem razão. Trocando ideias, tentando fazer campanhas conjuntas, sabe?
Esse é o detalhe.
Isso é muito legal.
Em grupo, vão em grupo, legal. A gente é mais forte. Bem legal.
Muito legal, sim.
Pessoal, aqui a notícia aqui, ó. O Nilson, aquele.
Ah, muito obrigado.
Ele manda, né, pra. Todo mundo manda aqui, né, pro.
Pro nosso grupo.
Né? Não vai dar zebra. Palmeiras e Corinthians farão as finais em 2 jogos. Estou apostando. Então se prepara aí, Mirassol e Ponte Preta, que nós estaremos aqui.
Dia 8. Se prepare pro dia 8, que é a final. Ah, o Nilson acerta. Vocês ficam falando esse negócio aí. Ele tá acertando. Tem hora que dá um equívoco, mas
é só hora. Só
um não, outro. Mas ele tá acertando. Olha, vamos falar de Corinthians. Corinthians e Mirassol. Vamp, começa com você. É moleza. Você viu o Corinthians e você viu o Mirassol. Quero ouvi-lo. É jogo único. Que delícia. Jogo único.
Em Itaquera.
Mas sem público.
Sem público.
Só
não
com,
é Itaquera.
Só com os bonecos lá. Como é que é? Os
totens.
É, os totens dos torcedores.
Os do Santos ontem era tudo aquelas fotos do. Aquelas fotos quadradinhas, amareladas, né? Você viu os totens que os caras fizeram lá?
Olha, na Vila Belmiro.
Aquelas fotos de 1918.
Foi, né?
Sabe que de bisavô, é verdade. É tudo fotinho de bisavô.
Você, alguns foram homenageados. Como você é mala,
não,
né?
Não,
os caras foram homenageados. Você tinha que falar outra coisa. Você tem que falar que alguém esqueceu de tirar esses totens do Morumbi. Estavam lá imagens de torcedores do São Paulo sorridentes.
E pagaram?
Pagaram a grana para. Claro, isso foi feito para o jogo do São Paulo. Esqueceram de tirar e eles ficaram sorridentes vendo o Corinthians jogar dentro do Morumbi, alcançando a classificação. Tá cheio de gente pé da vida. Com razão. Tira! Dá muito trabalho? Joga no chão, mas não deixa lá.
Já pensou se o jogador abraça o jogo? Vai lá, abraça um deles.
O Daniel Leão, ele era um dos totens. Ele pagou R$170. Na manhã de ontem, ele tava todo alegrinho. Não, porque paguei um, ganhei dois. Tudo bem, perdemos o jogo, mas agora eu vou ver o Corinthians perder. Depois, ficou louco.
Ficou louco.
Mas a verdade é que na hora ele gostou. Pra ganhar do
Bom,
e hoje ele tava olhando pra janela.
Corinthians e Mirassol.
Que lindo, Mirassol.
Vamp, olha o que você vai dizer. Tá gravando aí, Wilson?
Obrigado. Olha, favorito. Retrospecto em cima do Mirassol. Gigantesco. E nesse momento aí, ontem fazendo o jogo do Corinthians, aí você vê num momento decisivo assim, em alguns jogos, a liderança do Cássio, do Gil, do Fagner, do Gabriel, já estavam acostumados a ganhar títulos, né? E nesse momento, ontem, pesou isso contra o Red Bull. A volta do Jô, alguns jogadores, o Matheus Vital, que não jogava, tava jogando nada. Pela primeira vez eu vi ele jogar uma partida boa ontem. Ai, que tá 2 anos aí, viu? O Ramiro precisa jogar mais. Quer dizer, você falava, chegar aqui e dizer, não, favorito é o Mirassol, favorito é o Corinthians. Como era favorito também ontem contra o Red Bull. Classificou a história, isso tudo conta, viu, professor? Pesa. Ah. E parabéns ontem, a camisa do Corinthians bonita, viu? Material bonito, todos os patrocinadores na cor preta e branca.
Um acordo que eles fizeram.
É,
né?
Com todos os patrocinadores. Favoritíssimo. Jogando em Itaquera. O Márcio mandou mensagem pra mim, era 2:30 da manhã. Ó, não é Mirassol e Corinthians, é Corinthians e Mirassol por causa de um gol, né?
É.
Que foi o saldo que a gente tava dando aqui, que era o...
É Corinthians e Mirassol. Nas penalidades você não acredita, né?
Não.
Vai ser resolvido com 90.
Imposto nenhuma. Final. Ainda mais depois dessa mensagem aqui, eu tô com medo dessa mensagem, né? Corinthians e Palmeiras na final, Nilson aí, eu vou ter que fazer um trabalho hoje, é sexta-feira, tem umas encruzilhadas aí, já botar lá... As velas, cedo, sal grosso.
Tá,
porque quando o Nilson fala.
Ele acerta.
Era certo, né?
Alguns equívocos, mas de uma forma.
Professor, eu acho que o gol do Corinthians ontem, logo 30 segundos, deu tranquilidade. O Corinthians falou, acho que foi a melhor partida do Campeonato Paulista.
E aquele lance do Fagner, tem gente dizendo que ele é protegido.
Aí você foi o Marcão que o Márcio botou ontem, até na jornada, no fim de jogo, que o Marcão, a Globo lá tem.
Goleiro.
É, o Marcos Goleiro tava vendo o jogo na Globo e. E saiu cruzando o meio daí e falou, não, isso aí é cartão, não é cartão.
Laranja.
Laranja. Aí, o Corinthians não tem culpa de nada disso.
Não
tem culpa de nada. Não. O cara tá lá no estúdio e fala que tem que dar cartão laranja, que culpa tem quem tá jogando?
Não, eu sei, mas é aqui. Tá. Esse negócio
o comentário
do da juizada gostar do Corinthians,
né? Gostar?
É, tal. Gosta.
Flávio,
é
bom sempre ser amado. Corinthians e Mirassol, já pintou aqui, já pumba aqui, ó. Gosta não sei de quem, ela não, você não vai tocar o nome, por favor, Flávio.
Ô Vanderlei, duas coisas, primeiro, especialista é especialista.
Como é? Como é o nome do Corinthians?
Corinthians saiu do rebaixamento.
O nome todo como é que é?
Como é o nome, né? Corinthians Paulista.
Ah, eu gosto de falar isso.
É especialidade da casa, né? E outra coisa, o adversário Mirassol, fosse Mirassoles, aí ferrava. Podia vir com motorista de Uber, com quem quiser. Mirassoles não dava. Mirassol, né? bem, Mirassol, né? bem, é da casa, do estado, tranquilo.
Não esqueça que é Esporte Clube Corinthians, esporte chique,
mas é
com S.
Tá, é especialidade da casa, fica lá. Tipo assim, você vai assim, aqui tem o melhor que é pizzaria. Você sabe que a especialidade é pizza. O Corinthians, pode jogar Paulista, especialidade, campeonato Paulista.
Não, mas é bom, então, gosto disso, que então, a gente vai chegando.
Então, e o Mirassol.
É sinal que a Ponte Preta.
O Mirassol já fez tudo.
Sinal que a Ponte Preta, já. Mirassol, Palmeiras.
O Mirassol já fez tudo que tem que fazer, tá feliz da vida.
Mas
pra
deixar a ponte chegar, né?
Esporte Clube Corinthians Paulista, né? E vai deitar, vai ganhar tranquilo, não tem nenhum problema com o Corinthians.
Vai ganhar, né?
O Corinthians não dá esses moles com o
São Paulo. Agora, eu fico pensando no Palmeiras, né? Olha que situação. Que o Palmeiras vai ganhar da ponte, aí ele vai ganhar, vai jogar.
Vai ganhar da ponte.
Ou com o Corinthians, ou com o Mirassol. De qualquer maneira, tem trauma aí. Né? O Corinthians.
Tem história, né?
Tem trauma. O Corinthians vive ganhando dele lá dentro da arena. Vai ser na arena de novo, na Arena Palestra. E se não, é o Mirassol. Né? Mirassol, como é que é? Hoje é sexta. A gente lembra de sexta, né? Sexta.
Mas, então, vem cá.
É dramático.
Vem cá. Claro que não foi combinado. Mas que o enredo nesse momento final do Paulistão tá bom, tá bom.
Tá bom.
Qualquer coisa que acontecer, dá tempero, Flávio. Se Corinthians e Palmeiras na dia 8 final. É o Dela.
Maravilhoso.
Tem história,
sem
né?
Sem dúvida.
O Palmeiras, o Corinthians está na frente, 128 a 127. Pode ir para tetracampeão, não é isso?
Tetra.
Tetracampeão.
Eu sou paulistano. Quem já foi 4 vezes aqui? Já teve
paulistano alguém? Foi 5 vezes.
Quando
chegou 4 vezes foi o paulistano.
O paulistano, ninguém mais.
4 depois 5. Não. Jogador já fez isso. Toninho Guerreiro, ele jogava no Santos, tricampeão, foi pro São Paulo. Ele foi pentacampeão, ele ganhou 5 vezes.
Então,
é jogador.
Mas beijo o tempero. Se der o Corinthians contra a ponte. Corinthians
lembra
contra
77.
A ponte. 77. Vai ter tempero pra esse jogo. O Flávio tem razão. Se der Palmeiras e Mirassol, Mauro Betting entra pira. Certo? Pira.
Nós vamos lembrar de vocês.
Então, quem esperava alguma coisa assim, xoxa. Não é verdade. Você pode até não gostar da competição, mas que os jogos têm tempero, tem tempero.
E mesmo que você der Ponte Preta e Mirassol, que é o improvável,
também.
Você vai falar, caramba, mataram dois leões aí. O que, que esses caras estão fazendo?
Tem tempero, é verdade.
Eu adoraria.
É verdade.
Sinceramente, eu adoraria.
Você falou.
Não é fácil pra ninguém.
Você estava falando e eu que interrompi você.
Não,
Corinthians e Mirassol.
É o que eu falei. O Corinthians ganha tranquilo.
Não, e você também estilingou dizendo que os árbitros têm um pequeno carinho pelo Corinthians. Eu não esqueci.
Imagina.
É muito bom ser amado, viu,
Mirassol? Jamais falaria isso.
Muito bom ser amado.
É isso. Corinthians, Real Madrid, Juventus e Turim, jamais.
Imagina. São clubes preto e branco que são amados.
São mesmo. É inacreditável.
Só gosto dessa cor preta e branca que é básica.
Márcio Espípulo, Márcio, molezinha.
Sim.
Olha lá, sim.
Molezinha. Não, é depois que fizeram o Corinthians chegar vivo na última rodada, já falei que o Corinthians está na final.
Deixaram chegar, ferrou.
Não, isso é bobagem. Você vai na sala da Ponte Preta, só tem traça, pernilongo na sala de troféu.
Tem uma foto de uma senhora também lá, bem grande.
Na sala de troféu?
Tem uma festa grande.
Na sala de troféu não tem ninguém.
Tem o basquete.
Basquete feminino tem 2 mundiais, tem 3 ou 4 Copa São Paulo, que tem time que não tem. Nós temos mundial e Copinha. Mundial e Copinha, nós temos.
Mundial de basquete, né?
Tamborel. Tem dois. Dois. E dois Copinha temos três.
Só falta incluir Tamborel.
Pra nós não dá pra cantar. Não tem Mundial. Não tem Copinha. Tem, pra nós não. Temos Copinha e temos Mundial.
Assistam os últimos programas aí. Falo, não, quem se preocupa com o Campeonato Paulista é tonto. Não, é. Ontem socava o ar aí onde você tá sentado.
É verdade.
Socava o ar. Saiu o terceiro gol. Derrubou a água aí.
É verdade.
Ficou de joelho no terceiro gol assim. Parecia que ele fez o gol. Obrigado, Deus.
Dormi mal. Eu fico maluco. Ponte ganhar esse campeonato seria espetacular. Pro Corinthians, pro Palmeiras, não faz fácil nem fufa.
Mas
pra
não, Ponte, não faz,
o Palmeiras só, nossa senhora.
Então, você vai ver um grandão fora a fumaça.
Vocês acham que se o Thiago Nunes ganhar esse campeonato, muda o status dele?
Claro.
Muda o quê?
Claro.
Se o Fernando chegou a ganhar esse título, muda a vida dele.
Não, pra esse não. Pra esse não. Mas pro... O Thiago Nunes foi eliminado na primeira fase da Libertadores.
Por Luxemburgo
também. E vai corrigir porque ganhou o campeonato ali.
Para, Vanderlei. O Luxemburgo é chamado de Jurássico, mas esse ganhou muito. Mas pra
para Vanderlei Luxemburgo, nesse momento, o retorno de Vanderlei Luxemburgo. Lembre-se disso. A gente ficou aqui. Pô, Vanderlei tá fora há tanto tempo. Tá, Vanderlei Luxemburgo.
O retorno. A última vez que o Palmeiras foi campeão
foi Paulista em 2008.
Ganhar, e com ele, cinco rodadas do brasileiro não vale mais. Ninguém mais lembra disso aí.
Vanderlei, sabe o que ele tá querendo dizer? Não, sabe onde ele tá querendo chegar?
É melhor ganhar do que perder, já que tá. É óbvio.
Claro.
Mas não faz fala em fundo. Mas pra mudar a carreira do Vanderlei ou do Thiago Nunes.
Sabe onde ele tá querendo chegar?
Pode mudar do João Brigatti.
Sabe onde ele tá querendo chegar, Vanderlei?
Não.
Que o psicólogo perdeu, tá eliminado num campeonato que não vale
nada. Não quer
dizer
nada.
É isso que ele tá querendo dizer.
Sempre falei que o campeonato não vale nada.
Vanderlei,
não
é de hoje, Corinthians, né? Na decisão do campeonato, deixaram chegar um time de cara que tem sangue na veia, sangue no zóio, e os caras não pipocam. Não é um time de nádega flácida, de glúteo mole, como muitos por aí que pipocam no momento decisivo. E com água atrasada, com luz atrasada, com dívida de estádio. Os caras vão lá e jogam. É o histórico do Corinthians, hein?
Nem sei se jogam, mas o cara mora na aplicação.
Não era o brasileiro, não.
Por que eles não são machos assim na Libertadores?
Não, mas é história. Eu estou falando do momento. Entendeu?
É o que eu tô falando. É a especialidade da casa.
Campeão mundial.
Por que eles não ganham?
E técnico demais de um esquema. Precisou defender contra o Palmeiras, ele soube mudar o esquema. Tá cheio de técnico bonitinho aí. Que só tem um esquema.
O Thiago Nunes virou bom agora?
Eu nunca falei que ele era ruim.
Lógico que falou.
Não, senhor.
Que não sei o quê.
Não, senhor. Eu falei que ele foi muito mal na eliminação. Ele já foi campeão. Ele já foi campeão. O seu queridinho não ganhou nunca nada.
É resultado.
Nem torneio de bafo, batendo figurinha, o seu pupino ganhou. Esse já ganhou.
Eu gosto muito do Thiago Nunes. Eu em nenhum momento falei que ele devia sair, nada disso.
Eu também não defendi a saída. Não, senhor. Eu falei que ser eliminado na primeira fase. Fazer a vergonha.
Ganhou, o senhor Thiago Nunes agora se enquadrou, ele viu que é o Corinthians. Ele agora se enquadrou.
Fala, Vamp.
Depois da pandemia, ele se enquadrou, ele viu que é o Corinthians, que o tamanho que é gigante, é muito, mas muito maior que ele. Que ele chegou apontando, apontando um monte de coisa, o futebol assim, o,
afastando aqui a base esse,
Agora você vê os três jogos do Corinthians, quando chegou pra pandemia, com o cara de Corinthians, não tem nada do Thiago Nunes.
Jogando estilo Carilli.
É, estilo Carilli.
Então, meu.
Não, é isso que eu tô esperto. Falando. Ontem, dá pra ir mudando, melhorando, Flávio, aos poucos.
Ontem, ele fez um gol logo no começo. É óbvio que vai virar um time. Mas é um time que tem muito mais posse de bola do que tinha com o Carilli. E nada contra.
Contra o Palmeiras jogou defendendo, Flávio.
Claro, tava ganhando o jogo. No segundo tempo.
Não é o time do Thiago Nunes mais.
No segundo tempo. No primeiro tempo.
O seu Diniz é time de índio. Só quer atacar, vamos atacar. Na hora de defender, toma gol.
Defesas menos vazadas.
Quem?
São Paulo. Antes da pandemia, era uma defesa menos vazada.
É, o Corinthians depois de pandemia, não, ainda tem a pandemia, depois da parada não tomou gol nenhum.
Então, o Corinthians então voltou melhor pós-pandemia.
E ganhou, aí é que tá, aí não, vira gênio.
E se quiser eu já falo quem vai ser o campeão, Vanderlei, que comigo não tem essa nenhuma.
Segura, você fala daqui a pouco, entendeu? Porque senão fica muito...
Eu já falo quem vai ser o campeão.
Até dia 8 as coisas podem mudar.
Pra mim não muda, eu sou igual o Nilson, que muda
eu
igual.
Eu daria uma seguradinha, né?
Falo na hora já.
Então, o que? Pode falar.
Corinthians campeão paulista.
Corinthians campeão paulista.
Porque é mais macho, é menos time, mas tem mais sangue que os outros.
Na Libertadores não vale isso.
Mas é paulista que nós estamos falando.
Não, então tá bom. Não, se for assim, eu concordo com você. Tá falando do especialista.
Estamos falando do campeonato paulista. Quando chega na Libertadores, ele fala.
Você tem que operar, você tem que operar o olho.
Tá falando do campeonato paulista.
O Corinthians da Libertadores é um oculista
operando. Essa mania de minimizar a força do Corinthians em outras competições, sinceramente, me irrita. Porque não, é paulista. É paulista. Não é verdade. O Corinthians é campeão brasileiro. O Corinthians atuou.
Campeão invicto da Libertadores.
Campeão invicto da Libertadores.
Invicto.
Atravessou o mundo e pumba, trouxe
no
a
Japão.
Taça. Não é assim, Flávio. Recue.
Isso é o
momento. Reconsidere.
Existe não machuca isso. No futebol. Um time que não tem nada a ver, chega. Onze Caldas do colo-colo, tá? Isso acontece.
Por exemplo, se o City ganhar agora a Liga dos Campeões, é aberração, né, não?
O City se preparou com o Guardiola. Outro papo. Quem vai ganhar é o Guardiola. O City não vai ganhar nada. O City não ganha nada. Se ganhar é o Guardiola.
Peraí, o City. O City é o quê, então? Então tá nessa turma aí.
Na hora que o Guardiola sair do City, ele some de novo. Lógico.
Já ele vai citar que aqueles dias que o Fernando Diniz foi passar com o Guardiola, ele absorveu ensinamentos do Fernando Diniz. É um brincalhão.
Com o Guardiola. Igual todo mundo.
Mas o toque, às vezes, você absorve.
Igual
olha o quadrado.
Os brasileiros, eles vão lá tirar fotografia. Em vez de fazer, sabe o que tem que fazer? Cursos. Ir lá, ficar anos, um, dois, três anos fazendo. É isso
que mas aí não dá. E o cara tem que ficar sem trabalhar, né? Tirar um... Período sabático.
Não, mas pera, mas tô falando. O pessoal jovem. E tem muita gente fazendo isso. Vai ter uma agradável surpresa. Por isso que é bom trazer esse cara de fora, porque quando você chegar, você vai começar a ter surpresa. Você vai ter os nomes, uma molecada, um pessoal novo, pensando novo. Só que nós temos que encontrar, valorizar quem estuda. Porque se a gente continuar ironizando o estudo, nós temos a Universidade do Futebol, que aliás fez 25 anos, no dia da Universidade do professor Medina, dia que ele fez 50 anos de futebol, é espetacular. Isso é um centro de tudo. Por que Portugal evoluiu no futebol? Portugal não tinha nada. Tinha disputado uma Copa só. E de repente virou referência a vários técnicos portugueses. Um, inclusive, veio aqui, deu um show. Vários. Nós começamos a aprender, a fazer. Tem que fazer, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. Todos nós. Se a gente não fizer isso na vida, você fica pra trás, você morre. Hoje o cara que não sabe. O analfabeto hoje não é o cara que não sabe ler e escrever. É o cara que não sabe operar isso aqui.
É verdade.
Então, e no Brasil é a mesma coisa. Se não parar com esse negócio de resultadismo, tá morto.
Não, tem mas ele é importante, Flávio. Não adianta igual um engenheiro. Deixa o engenheiro tem 10 cursos, manda ele mais derruba um prédio.
Claro,
não,
concordo.
Tudo
com
bem.
Você.
Deixa eu ir pro rápido é intervalo e a gente não. Já volta aqui. Com esporte em discussão pra você. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. E a conversa aqui era a seguinte: o Flávio insistiu que pro Luxemburgo não vai mudar nada, pro Thiago Nunes não vai mudar nada. Claro, há discordâncias.
Obrigado,
você
vai.
Você também.
Eu acho que devia ganhar para quem ganha.
Você também pode para aqui. Olha, tá todo mundo participando: o Anderson, o Evandro, Canal Palmeirense, o Milton Gouveia. Tá todo mundo aqui. Vai pulando, Renato Nascimento e a turma participa. A gente agradece do nosso chat aqui do esporte, no Esporte em Discussão. Você assiste o programa, se inscreve, ouve pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas, aplicativos. Estamos lá no Twitter, no Facebook, no Periscope, enfim, estamos em todas as plataformas e você baixa o aplicativo Panflix para ter todo o conteúdo na palma da sua mão. Então, o Palmeiras do seu Luxemburgo, que segundo o Flávio, a carreira dele não vai contar muita importância numa conquista de Campeonato Paulista, a carreira é bonita, ganhador para valer, experiente, grande técnico. Quando muitos achavam que ele estava superado, eu me sinto à vontade de dizer, nunca achei e ainda senti a falta dele participando de competição aqui no Brasil. Felizmente voltou. Mas faz falta sim. Se tomar uma cacetada no Campeonato Paulista, vai ter fumacinha sim. Eu nem falei que vai perder emprego, não é isso. Mas que tem fumaça, tem. Nenhum clube grande que perde deixa de ter problemas. Alguns mais, outros menos. Imagine uma decisão de título. Só o Flávio que não vai ter por cima. Vai ver.
O Campeonato Paulista fez diferença para ele quando ele ganhou com o Bragantino. Aí sim, é promoção. Não. Se o João Brigatti ganhar com a Ponte, claro, muda o status dele. Se o Catalá ganhar com o Mirassol, muda o status dele. Agora vai mudar o Thiago Nunes. Ganhou a Copa Sul-Americana, ganhou o Paulista. O Luxemburgo.
Pelo amor de Deus,
o Luxemburgo dirigiu o Real Madrid.
O Flávio, título é título,
aí
Flávio.
O Paulistinha, pô. Não, melhor ganhar do que perder, mas não muda nada. Não muda
a cara. Você vê a fumaça aí que o São Paulo tá passando porque não passou de fase. Já pensou o Palmeiras lógico. Eliminado? Como é que não muda se o Palmeiras é eliminado pelo Santo André? A fumaça é que tal?
É lógico.
Ou o Corinthians não classifica?
Não, a carreira do cara.
Não, por exemplo.
Não, carreira não, mas não, dá uma
começa
fumaça.
Começa a fracassar, muda
claro,
sim.
Uma fumaça.
Vamos supor que o Thiago Nunes não classificasse o Corinthians chegasse na última rodada com isso, zona de rebaixamento.
Esse torneio, ele só serve pra derrubar
técnico. Então, mas eu tô dizendo, tem peso.
Ele não dá status, ele derruba.
Por exemplo, ó. Por exemplo,
é confortável o clima no São Paulo?
Por exemplo, ó, o campeão. O campeão paulista ganha 5 milhões. Não faz diferença?
Claro que faz.
5 milhões. Eu tô vendo aqui o time.
Não faz. Tá rico, hein?
Não, mas é dinheiro que rola, pô. A televisão entra pra dar dinheiro.
O Red Bull não faz diferença.
Não faz
diferença. Agora, pra quem não paga marmita, você paga os marmitas.
É dinheiro, né?
Pois é.
É dinheiro.
Mas é todo mundo, mas é todo mundo. É todo mundo.
Isso não muda a gestão. Se o Corinthians for campeão, a gestão do seu André Santos, terrível.
Concordo.
Não tem só o Red Bull.
Tem que pagar a conta de luz, tem que pagar
a
conta de luz.
Não tem só, Flávio, não tem só o Red Bull jogando no campeonato, não.
Isso não pode dar
mais. O Red Bull vai jogar agora, sabe o quê? Semifinais. Ela tá nas semifinais e vai enfrentar o Novo Horizontino pela taça do interior lá. O campeão leva mais 400 mil, 360 mil e a vaga da Copa do Brasil. Um jogo de Copa do Brasil, às vezes vale 1,5 milhão, 2 milhões. Porque a Copa do Brasil tá pagando bem.
É isso aí.
Você pega o Novo Horizontino. Você pega o Novo Horizontino ou a Inter de Limeira, que tá ali, o próprio Guarani. Que joga a Copa do Brasil e você Copa passar de fase. O
passa pra Copa do Brasil. O título do interior vai pra Copa do Brasil.
É, leva a Copa do Brasil. Nossa. E o campeão ganha 400 mil. E a Copa do Brasil, você joga um primeiro jogo, mesmo que você não passe de fase, entra um dinheiro. Por exemplo, a Ponte ganhou daqueles afogados lá, pode ter certeza, ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo, pega mais de 3 milhões. Já ajuda muito, né?
Ajuda. Claro que ajuda, mano.
Claro. Não é todo mundo que é Red Bull. Quer que o Red Bull também não quer esse dinheiro?
Não, dinheiro todo mundo quer, mas tem coisa que não pode fazer diferença. Tem coisa que não pode fazer
mas pra clube, ainda mais eles reduzindo pra dar uma premiação, oferece pra esses times menores, Flávio, ó, metade da premiação vou dividir entre a boleirada, os caras com redução
agora,
de
time pequeno é uma maravilha. Agora sim.
Pra time pequeno,
agora sim,
time como o Corinthians não devia fazer diferença de 5 milhões.
Agora sim.
Agora vai pagar mais mil.
Mas você acha que o Andrés fez? Você acha que o Andrés não pode ter acertado isso com os caras, ó? O Corinthians atrasou a grana pros caras. Pô, você jogou bola, você sabe. Tá sem pagar os caras, não tem dinheiro, não sabe de onde tirar. Ó, da premiação do Campeonato Paulista, vocês vão dividir
por exemplo,
é possível, e é uma demonstração de má gestão.
Agora, dinheiro.
Você tá jogando no imponderável.
Aí
o
também,
Red Bull saiu, não vai mudar
agora nada. Também, Flávio, eu concordo com você em tema assim, mude alguma coisa para treinadores, o título ou não, pode ser verdade também que o Doriva, ele foi campeão.
Paulista e Carioca.
Tá desempregado, e sumiu, não trabalhou
mais.
O Zete
parou de
nunca
trabalhar.
Não, não.
Ele chegou
Não, o Doriva foi campeão com Vasco, campeão com Ituano.
Isso.
Não figura mais em lugar nenhum.
É, mas não muda patamar. Se o Diniz fosse campeão paulista, ele não mudaria de prateleira? Não. Ah, como não, Flávio?
Mandou nada.
Foi campeão paulista, tem título na carreira. Mas
acabou de explicar agora. O Doriva tem, tá nos dois times, paulista e Carioca.
Mas os outros trabalhos foram ruins. Fernando Diniz, que tem uma ideia de jogo boa, a ideia dele de jogo é boa, agradável, os resultados são ruins.
Sim.
Não falta um título pra ele consolidar o bom momento?
Ajudaria.
Não seria o Campeonato Paulista?
É melhor, mas
claro ele que ajudaria.
Ajudaria, claro que ajuda. Como até hoje, a melhor coisa chegou com o Aldax na final. Claro, quando o cara tá começando, ajuda. Mas é diferente, o Corinthians não pode depender do Campeonato
Paulista. Ah, não, aí é outra história.
O Palmeiras não pode depender do Campeonato Paulista. O Luxemburgo vai comemorar se ganhar, vai ser legal. Capaz de falar, tá vendo, o projeto
deu certo.
Vocês não acreditavam em mim, mas não é isso que muda a vida do cara. Depois de 3 anos, ninguém lembra
nós
mais
disso. Vamos falar do Palmeiras aqui, porque é o seguinte. Nós vamos já falar da dura eliminação do Santos. Dura eliminação do Santos. Tá um salseiro. Vai ter uma reunião de diretoria para saber se o professor Gesualdo vai continuar ou não. Torcida está irritada. Cresce a movimentação política na vida do Santos, que já é sempre efervescente. O Santos está fora dessa. E jogou na Vila contra a Ponte Preta. E perdeu. Tomou a cacetada. 3-1, né? 3-1. Então, não é fácil. Mas o Palmeiras. O Palmeiras, grande força o ano passado. Desde o primeiro momento, eu brincava aqui, vocês também brincavam. Ó, o Palmeiras tem que. Com o Mauro Betting, né? Nós brincamos muito com o Mauro, né? Dizendo: Mauro, com esse caixa reforçado, com esse time que o Palmeiras tem, cada dia está contratando um, tem que dar pelo menos uma voltinha olímpica. Uma só. Pronto. E aí, a gente brincava, vai dar 5 voltas, vai ganhar tudo.
Ele falava o Mauro?
Falava pelos corredores. Aí, pumba, Paulista, fora. Aí vem outra competição, fora. Fora. E terminou o ano e não deu uma voltinha olímpica. Você acha que.
Nem o Mundial ganhou.
Não, ganhou 51. Mas, ó, e você acha que isso não pesou? Se tivesse vencido, pelo menos o Paulista. Entendeu? Quer dizer, tem um saborzinho doce. É importante. Ganhar é ótimo. E ainda mais, vão chegar dois arquirrivais. Se chegarem, né? Corinthians e Palmeiras, se chegarem, dois arquirrivais. Disputa histórica. Quer dizer, abre aí qualquer telefone, qualquer pesquisa, data Flávio, data Nogueira, data Espímpulo, data Vampeta, vai dar. A maior rivalidade, Corinthians e Palmeiras. Aí não tem peso pro técnico. Toma uma cacetada pra você ver se... Eu não falei que vai ser demitido, mas vai ouvir tanta conversa. Então,
é pior pra quem perde do que melhor pra quem ganha.
Ah,
quem perde começa a encher o saco. Não foram lá dar pontapé na porta do campo do Palmeiras, aí quando perdeu do Corinthians.
Foram.
E tal. Mas também você não pode levar esses caras a sério, né? De cara não pode levar a sério.
Todo mundo falou do Palmeiras? Você falou, Márcio? Falou? Todo mundo falou, né?
Então... Não falamos, não.
Vai ganhar. Vamp vai ganhar da emoção. A ponte vai fechadinha.
Eu prefiro
perder. Vai, Marcelo. Quanto o Santander foi aos 42 de segundo tempo.
Não, sério, gente, eu prefiro perdendo. Não, pô, o jogo da ponte nos pênaltis não.
Vai ser nos pênaltis.
É melhor perder no tempo normal do que ganhar nos pênaltis. Nossa senhora.
E a ponte preta foi como? O Marinho, se não é expulso, o jogo é outro, cara.
Então, mas vai fechadinho. O Palmeiras fez o gol aos
43. Lógico aí, ó. Obrigado, Marinho.
Fechadinho, ó.
Tinha um Marinho que ferrou a gente lá, aquele zagueiro que
dá um drible no Palmeiras. A ponte vai fechadinha, vai ser aquele jogo que você gosta. 13 pênaltis pra cada lado.
Nossa,
o Flávio, maravilha. O Flávio, eu peguei o professor e falei assim, ó, pô, sabe que o jogo do São Paulo contra o Mirassol eu só consegui assistir a partir dos 26 minutos do primeiro tempo. Sabe por quê? Eu tava lá no outro canal, tava passando...
Os 30 pênaltis.
Os 30 pênaltis.
Não, eu morro.
Oi, Ituano e Guarani.
Não, gente, pelo amor de Deus, não dá. A última vez que
eu... Mas esse novo você divide a tela.
E eu peguei meu carro e saí.
Eu não sei, menino, eu não sei dividir,
esse,
não.
Flávio, esse novo você divide a tela.
A minha smart grandona.
Flávio Prado. Eu não consigo. Santos e Ponte Preta. Quero ouvi-la. Teu Santos fora.
A nossa gratidão ao Marinho.
Foi por causa disso?
Ajudou bastante. Ele cavou a expulsão. Ele foi... Não gosto dessa palavra, que é desagradável, porque o cara pra jogar futebol tem que ter inteligência pra jogar futebol.
Não tem, hein?
Se não tem, não vai ser um bom jogador. Não é o caso do Marinho. Tô falando como pra jogar futebol ele tem inteligência, os chutes que ele dá. Mas ontem ele pisou fortemente, foi grandemente responsável pela expulsão, e ele já estava desde o começo enchendo o saco do árbitro. Sabe aquela coisa, você começa a fazer uma coisa, você começa a atrapalhar o trabalho do árbitro? E o árbitro ontem foi muito bem. O seu Salim tá de parabéns. Teve um lance que a bola bateu no braço do cara da ponte, ótimo pra você dar pênalti, sabe? Ele não deu, expulsou o Marinho com correção, porque poderia deixar pra lá, sabe aquele negócio? Mas ele foi muito bem, parabéns a ele, foi firme. E o Marinho, acho que aprendeu uma lição, né? Não dá pra você ficar enchendo o saco do árbitro, porque depois tem a volta. Quem falava com o César Sampaio? Ele levava ele enchia o saco, mas ele era na boa no chaveco, e ele não era expulso. Quando o cara é muito agressivo, não, né? Começa a encher o saco, reclama e faz barulho, o árbitro fala,
uma hora,
na você... primeira chance eu te pego na
exatamente.
Foi o que aconteceu. E a ponte aproveitou e ganhou o jogo, ótimo. O Moisés, que até outro dia jogava amador lá, né? No Santa Catarina, trabalhava de caminhoneiro e tal, fez um golzinho lá, foi bom.
A verdade é que os grandes jogadores, eles pensam no prejuízo, primeiro pra carreira dele, dinheiro, e prejuízo pro clube. É o prejuízo que o Marinho deu aí agora, é isso que eu tô te falando.
É, isso aí.
Não ir pra uma semifinal... Não, o Santos poderia chegar na final. O momento que o Santos vive, deve ser campeão, ouro, ganhar 5 milhões.
No técnico,
aí vem, aí no dia seguinte, no dia seguinte fica chorando. Oh, desculpa, errei. Ah, por isso que lá atrás, o grupo, quando tinha atleta desse, o grupo matava, já apanhava no vestiário.
Olha,
apanhava.
Terceira expulsão. Pergunta pro Dion,
seu amigo.
Quê?
O Dion. Se ele não matava um cara desse.
Assim, terceira expulsão no Santos. Terceira expulsão no primeiro tempo. 3 jogos seguidos.
E o jogo do Santos ganhando. Perdeu os 3 jogos.
É isso aí.
Aí bota a cabeça do treinador em risco.
Não, é isso aí. E a expulsão como foi, né, Vanderlei? O cara toma um choque nas costas e põe a mão na cabeça e cai,
ele já
sabe?
Tinha um
amarelo.
E ele chuta e deixa a perna.
É ser muito juvenil. Vanderlei, conversando com alguns parceiros aí de Santos, o Jesualdo já foi, hein?
Você acha que cai?
Pelo que eles estão falando, eu não tenho informação nenhuma. Pelo que eu conversei com os colegas de lá,
tá pendurado.
Já foi, ele não se sustenta pela campanha, não, porque perdeu mais do que ganhou, tomou mais gol do que fez.
E ano político, né?
Não, e ano político e um detalhe.
Vai lá, amigo perdeu do Jesus, um monte de toma aquele vinho em Portugal, come aquele bacalhau.
Ele nem é o principal culpado, porque ele perdeu um monte de cara, problema na justiça, o Santos não paga ninguém.
Sobrou.
É, o Santos não paga ninguém, mas ele não se sustenta, ele não sabe. É, e perder em casa ainda, né, é duro. Mas. E a conta que chega pra, pode acontecer isso com o Flamengo. Qual é o nível de comparação? O trabalho anterior. Mesmo com o time sendo pior. Então é duro. Nada ajuda o Gesualdo. Nada ajuda o Gesualdo.
Chega com,
ele
com,
vai dançar.
Com o pepino grande.
É lógico.
Se ele for vice-campeão brasileiro no primeiro ano de trabalho,
é fracasso.
Que é legal, é um fracasso. Fracasso. Se ele só ganhar 4 títulos.
É,
um
o outro ganhou 6.
O Gabigol fala que vai fazer gol. A culpa é dele. Mudou o posicionamento.
É isso que eu tô falando. Que o que vai ter de do brasileiro torcendo para que, desde tudo que a gente tá falando, para que abra as portas de novo para os brasileiros no Flamengo? Pode ter certeza.
Olha, eu queria colocar um tema aqui, porque o pessoal está pedindo, e eu acho que a gente deve abordar, que é a recente contratação do goleiro Bruno, acusado de ter participado do assassinato da Elisa Samúdio, você está lembrado? É, o corpo não foi encontrado até agora. Ele foi condenado a quase 20 anos de prisão, 17 e alguma coisa, e teve mais algumas condenações, mas deu mais ou menos 20 anos de prisão. Ele está cumprindo progressão de pena, regime semiaberto. E aí, onde ele é contratado, ele teve 3 ou 4 contratações aí, 2 ou 3, não sei exatamente, arranja a maior confusão. Há manifestações, há chiadeiras, e aí a coisa não prospera. Ele foi contratado pelo Rio Branco do Acre. Nós temos audiência, muita gente abre aqui e os amigos lá do Acre participam, opinam e nos acompanham. Não há fronteiras para a internet, como todo mundo sabe. Então, o que aconteceu? O patrocinador do clube foi embora quando ele chegou. O patrocinador emitiu uma nota dizendo que não era bem o patrocinador, encerrou o contrato, era aquele que dava alimentos à categoria de base e tal, mas foi embora o patrocinador. A técnica
do futebol feminino,
Rose Costa, lembrei do nome, Rose Costa, pediu demissão, dizendo que não há condições dela trabalhar, porque essa contratação é uma prova da impunidade que existe no Brasil. E ela não poderia continuar, lembrando que ela está citando, claro, o assassinato de uma mulher. Enfim, é um salseiro. Ele chegou e já dá rebu. Se vai continuar lá no Rio Branco ou não, eu não sei. Então, eu só vou mostrar um videozinho aqui dele chegando lá em Rio Branco, desembarcando. E aí o Flávio vai falar um pouquinho sobre isso, o Vampeta também, o Márcio a gente fala. Vocês estão vendo aí, né? Chegou só, praticamente sozinho. Não tem ninguém esperando lá, desembarcou e vai embora lá para falar com o presidente do Rio Branco. Né? Desembarcou. Muito bem, essa foi a chegada dele lá. Flávio, o que você pensa disso?
Olha, Vanderlei, ele cometeu um crime terrível.
Hediondo.
Uma coisa hedionda, uma coisa horrorosa que qualquer um de nós só pode repudiar. E não, isso não tem como discutir. Mas ele está solto dentro da lei brasileira. Você fala, tem que mudar a lei. Então, que mude a lei. Mas ele está solto dentro da lei. Uma progressão de pena natural. O trabalho dele é futebol. Ele sabe jogar futebol. E aí ele tenta trabalho onde ele sabe ganhar o dinheiro dele. Por outro lado, como você vai conviver com uma pessoa com esse tipo de marca? Que ele mereceu ter, pelo crime gravíssimo que ele cometeu. Então você entende, eu entendo a técnica do Rio Branco. Peraí, pô, o cara matou uma mulher da maneira que matou. Eu vou trabalhar com esse cara? Não vou. O patrocinador, você vai querer ligar a marca a esse tipo de pessoa? Então vem com uma coisa muito delicada.
É muito
delicada. Ele tá fazendo, ele tá procurando voltar a fazer aquilo que ele fazia, porque ele está num momento que a lei permite que ele esteja fora, né? E ele sabe trabalhar com isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma marca muito pesada que ele merece ter pela coisa gravíssima que ele fez. Então, é uma coisa muito complicada, uma coisa muito difícil de você falar. Ah, tem que morrer, apodrecer na cadeia. Isso é uma coisa absolutamente radical, que algumas pessoas acreditam, mas daí tem que mudar a lei para que isso aconteça. Então, está dentro da lei uma progressão, foi dada a progressão dentro do que a lei manda. Por outro lado, é muito complicado você patrocinar um time que tem uma pessoa, que começa com uma pessoa com essa marca horrorosa que ele trouxe para a vida dele. Então é muito difícil de se opinar, é preciso muito cuidado. O cara não vai trabalhar mais? Ele não pode nunca mais trabalhar? Não é verdade? E o trabalho dele é jogar no gol. Então é muito difícil esse tipo de situação.
Poderia, na prisão, ter se preparado para executar um outro tipo de função, menos exposta.
E outra coisa também, né, professor? Depois disso tudo, o cara tem que ficar. Depois disso tudo, quanto mais sapatinho, menos falar. É, aí você vai ver as fotos dele é com o cachorro Rottweiler.
Ele tinha que ficar na moitinha, né? Se prepara de outro jeito, como falou o Vanderlei. Tem que trabalhar, tem que
levar. Acho que ele tem que trabalhar.
Ele deve ter perdido todo o dinheiro que tinha, né? É. Não sei se tinha muito ou não.
Tava pra ir pro Milan, tudo. Na época ele ia.
Mas ele tinha o Dida no Milan. Teria que se preparar. E o Vampeta tem razão. Quanto menos aparecer, melhor. E aí cria uma nova exposição.
É exposição. Mexe em tudo, é muito exposta. A cada jogo é uma exposição. Vai jogar no Acre. Sim, mas as emissoras de rádio do Acre vão transmitir. Vai ter gravação de televisão, transmissão por televisão. É muita exposição.
Joga Série D.
É muita exposição para alguém que vem com essa bagagem. Então, eu acho que é um pipinaço para ele. Vamos admitir que ele esteja no maior grau de arrependimento que um ser humano possa ter. Tá certo? Vamos admitir. Mas não vai convencer todo mundo. Pro clube, é um salseiro. O que menos clube quer é notícia negativa. É
uma propaganda ruim.
Tá certo? Patrocinador, então, nem pensar. Sabe? Porque qualquer tipo de produto que vai anunciar é um produto que pode ser decidido, por exemplo, por mulheres. As mulheres não aceitam isso. Por onde ele chega, as mulheres ficam.
Aonde ele foi,
é inaceitável. Clube,
e os homens de bom senso também, não.
Claro,
muito grave.
Claro, Flávio. Não há nenhuma dúvida.
As mulheres mais ainda.
Mas claro, as mulheres vão e fazem manifestações com razão, né? Porque aqui é uma impunidade, é uma dificuldade. Então, é muito difícil para todo mundo e para ele. Deveria fazer uma outra função. Ah, preciso trabalhar para comer, é verdade. Tem razão. Mas ficou tanto tempo preso. Dava para tentar uma outra alternativa. Porque essa vai ser muito complicado de segurar.
Muito exposto, né?
E aí, Espímpolo?
Vanderlei, é um assunto que a gente tem que tomar até cuidado no que vai falar, né? Porque é uma situação muito delicada. Porque é diferente de um crime, a pessoa roubou para comer, aí foi presa. Essas pessoas merecem uma segunda oportunidade, sim. Mas no caso do Bruno, a gente se coloca no lugar da família da Elisa, da mãe que perdeu uma filha, de um pai que perdeu uma filha, eles nunca mais vão ver a filha. Então, cadê a segunda oportunidade deles de ver a Elisa? Nem conseguiram fazer um sepultamento porque o corpo até hoje não apareceu. E eu vou muito nessa linha do Vampeta, das postagens do Bruno quando ele saiu da cadeia. Parece que ele faz ainda em tom de deboche. Então, em outras oportunidades, quando ele tentou assinar contrato, os patrocinadores foram puxando o carro e os negócios foram desfeitos. Então, vamos aguardar que a gente pode ter novidade em relação a isso. Em casos assim, Vanderlei, que o cidadão apronta com criança, tal, acho que eu vou muito na linha do olho por olho, dente por dente, comigo não tem muito papo.
Aí nós vamos falar em lei, né?
Sim, é lei.
Aqui, aí não, tem que mudar.
Aqui ele tá
é uma coisa a ser discutida. Sim. Mas ele está detalhando a lei. Tá dentro do que a lei brasileira mostra.
Ele vai viver melhor se bobear com o que ele vai ganhar, Vanderlei, do que a própria família da Elisa.
Tem que mudar, tem que mudar. Tem que mudar a lei? Talvez. Uma coisa a ser discutida. Mas está dentro da lei. Ele sai e tem que se recuperar.
E são algumas coisas que você tem que tomar cuidado. Né? Será que não tem ninguém para falar? Eu vou dar um exemplo. Não consta em nenhum boletim de ocorrência e não há confirmação de nenhuma investigação. Nesse caso da Elisa Samúdio, para confirmar aquela tese que espalhou-se pelo Brasil e pelo mundo, de que o corpo teria sido entregue aos cães. Isso correu na época.
Ele nega também.
Então, e também não há nenhuma prova disso. Mas correu o mundo.
Verdade.
Aí, o gênio da lâmpada faz uma postagem num canil. O que você acha?
Claro, sabe? No canil e a foto do WhatsApp dele é o cachorro.
Então,
o cachorro.
Parece que é deboche.
Então, imagine agora na linha a família da moça, ou então aqueles que ficaram na. Nossa, será que fizeram essa crueldade? Além de tudo, também essa crueldade? Quer dizer, não tem um cara, um advogado, porque ele teve um advogado, que falou: olha, você não passa nem perto de canil, cara. Essa rua tem um canil, vai pela outra. Porque não que tem
ele,
jeito.
Ele não é uma pessoa inteligente, isso já ficou claro pela atitude que ele tomou, né? Além de uma psicopatia, ele não é dos mais inteligentes. Isso fica muito claro, né? Que ele não tem assessoria, isso fica muito... Um cara que fez mas o que ele fez, obviamente.
Tem que ter,
Vanderlei.
Tá certo?
Claramente não tem.
Uma gotinha
essa
cérebro,
postagem né? mostra claramente que não tem.
Olha, eu queria dizer, João Pedro, que foi ótimo, confio em você. Você falou que o Corinthians
3-0, aqui não dá pra trás, não. E a Ponte vai ganhar nos pênaltis.
A Ponte não. Ganhar?
Ganhar nos pênaltis, 0-0.
O que vai acontecer fim de semana? Corinthians e Palmeiras? Corinthians e Palmeiras. E o nosso Márcio Espíndola?
Sem errar, Corinthians e Palmeiras.
Sem errar, Corinthians e Palmeiras.
E não tem pênalti.
Mas e você? E você, torcedor do São Paulo, está torcendo para quem? Você, torcedor do Santos, está torcendo para quem? Torcedor do Corinthians, se o Corinthians não passar, vai torcer para quem?
Você aí, Totem, que viu
Palmeiras, o Corinthians. Se você não passar... Torcedor do Paulo. Vai torcer pra quem?
Torcedor do Santos tá torcendo pro paulistano e a torcida dos outros estão torcendo
vem
pro
Vem aí
pro,
a Denise Campos de Toledo, todo o departamento de jornalismo. O Renato Barcelos já chegou aqui abrindo os braços. Você não tá olhando o relógio? Tem razão. Vem aí o jornalismo da PAN. Informação o tempo todo pra você. Um abração, Flávio, Vampeta, Márcio Espímpolo. Boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, Brasil. Agora eu vou pro Ninho.
A audiência do nosso site não.
Jovem Pan News.
O ex-presidente norte-americano Barack Obama fez um dos discursos mais